Fato em Foco.
Nós estamos de volta com o seu Estação CBN, agora para a gente falar sobre a ressocialização de presos. É um assunto bem complexo, viu, gente? Que precisa-se muito da conscientização das pessoas de uma forma geral. A gente pode citar aqui que após 10 anos, é um exemplo, tá? Após 10 anos de prisão pelo assassinato do marido, Elise Matsunaga, um caso de repercussão nacional, nós todos assistimos isso na TV, ela recomeçou a vida dela como motorista de aplicativo, né? E aí ela começou a enfrentar, por exemplo, preconceito das pessoas, comentários nas redes sociais, né, condenatórios da própria população. Esse é só um exemplo que a gente está falando para falar sobre a ressocialização de presos. As pessoas precisam retomar suas vidas. A gente vai conversar sobre isso com a subdefensora-geral da Defensoria Pública, Helena Rocha. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite para a Defensoria Pública tratar sobre uma temática tão importante.
Queria que a senhora começasse explicando para a gente, né, o que é a ressocialização dos presos e por que ela é importante nesse processo, né? As pessoas que foram condenadas cumpriram suas penas e, à medida que vão progredindo, elas vão sendo liberadas para voltar a uma vida normal, por exemplo, ter um trabalho.
Isso. Na verdade, no Brasil, nós temos na pena dois caráteres. Um caráter punitivo, né, para a pessoa ser responsabilizada por aquela ação que ela praticou, e também um caráter ressocializador, que é justamente para que a pessoa, ela crie mecanismos para que seja reintegrada à sociedade e possa viver como qualquer cidadão comum. Então, o trabalho, ele faz parte desse processo de ressocialização, é um direito constitucional previsto também na lei de execução penal e no Código Penal, e é de fato uma das formas de cumprimento adequado da pena. O trabalho é garantido aos presos em todos os regimes, tanto no regime fechado quanto no semiaberto e no aberto, e é uma forma de se fazer com que a pessoa, ela recrie um novo começo, né? Que ela tenha a possibilidade de não praticar mais uma conduta criminosa e viver a vida dela com dignidade, né? Tendo condição de manter a sua subsistência da sua família. Então, é de extrema importância que a população compreenda esse caráter ressocializador da pena, né? A pessoa, para que ela consiga sair de um ambiente criminoso, buscar oportunidades, ela precisa estar inserida no mercado de trabalho. É o que aconteceu com a Elisa e é o que acontece com diversas pessoas, né, em cumprimento de pena no Brasil, e apenas em cumprimento de fato à Constituição, à lei de execução penal e à nossa legislação.
Como é que funciona, né, a ressocialização de preso? Como é que ela vai acontecendo aos poucos, né, na vida de uma pessoa condenada?
O trabalho do preso, né, focando pelo foco, indo pelo foco do trabalho. O trabalho do preso, como eu disse inicialmente, ele é garantido em todos os regimes. O preso em regime fechado, o trabalho vai ser feito com base na aptidão, no senso de responsabilidade e disciplina do preso, e desde que ele já tenha cumprido um sexto de pena. Cumprindo esses requisitos subjetivos e objetivo, que é o cumprimento de um sexto da pena, pode ser feito o pedido de autorização para o diretor do estabelecimento para que ele trabalhe externamente. E lembrando que o trabalho também pode ser feito internamente, né? A maioria dos estabelecimentos prisionais possuem atividades que são desempenhadas pelos próprios reeducandos dentro do estabelecimento, por exemplo, como cozinha, como limpeza. E aí esse trabalho interno também conta como critério, né, para remissão de pena e como considerado trabalho. Então, o trabalho pode ser feito tanto dentro do sistema prisional quanto fora. Nos regime semiaberto e aberto, o trabalho, ele já é inerente ao próprio regime. Então, nós precisa cumprir requisitos, precisa pedir a autorização para o diretor do estabelecimento, para que quando o trabalho é externo, no regime semiaberto, e o regime aberto de fato já é realmente inerente. A pessoa, para ser inserida no regime aberto, ela tem que estar trabalhando ou ter a possibilidade de se conseguir um emprego. É uma realidade que é muito difícil, por isso que é importante essa conscientização da população sobre a importância de se conceder oportunidade, de não julgar, porque a gente quer realmente é que essas pessoas desempenhem, né, como eu disse, criem uma nova realidade social. Então, por isso o trabalho é essencial nesse processo.
E aí, se consegue na prática, né, um trabalho diante de todas essas dificuldades, o preconceito, por exemplo?
É, o preconceito é de fato muito grande. Nós temos assistidos, muitos assistidos da Defensoria Pública que trabalham, inclusive podem, esse trabalho também pode ser realizado em obras públicas, né? Nós temos um percentual de que até 10% dos funcionários de obras públicas podem ser pessoas em cumprimento de pena, mas sem dúvida nenhuma é um estigma muito grande. E não é, na verdade o trabalho já é difícil sem essa análise social, né? Então, para as pessoas que já cumpriram pena, que estão em cumprimento de pena, já tem essa dificuldade maior ainda, sem dúvida nenhuma, é uma realidade.
A senhora citou de detentos participarem, por exemplo, já de obras públicas, já é uma realidade, são contratados para isso, uma parte, né? Então, essas empresas que atuam nesse setor, elas são mais abertas, né, para essas contratações? Como é que funciona? Né? Não tem tanta resistência?
É, sem dúvida, até porque é uma previsão legal e é dever do Estado, né, garantir. A gente fala que o trabalho é um direito-dever do preso. Ele deve trabalhar e também é um direito dele, porque, né, o trabalho é um direito constitucional, um direito social, um princípio da ordem econômica. Então, o Estado, mais do que ninguém, tem que ser o exemplo disso, então, em suas obras, sem dúvida nenhuma, há essa garantia.
Orientação geral, né? Tanto para a população quanto para as empresas interessadas em, de repente, participar, né, de uma contratação como essa, né? Quais são as garantias que elas têm? Porque todo mundo, muita gente tem medo.
É, o nosso sistema prisional brasileiro, ele é um sistema seletivo. Então, muitas pessoas que estão lá são pessoas que não tiveram oportunidades durante todo o processo de vida, né? São pessoas que talvez estão em famílias desestruturadas. É um sistema seletivo desde o início. Então, o que é importante é a gente, como sociedade, compreender, de fato, essa bolha que nós vivemos e entender que a gente pode mudar a realidade de uma pessoa. Se a gente não quer que mais atos criminosos, né, mais ações sejam cometidas, se a gente não quer que aquela pessoa ela reitere em ações criminosas, a gente precisa dar oportunidade, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, é realmente compreender que as pessoas podem ter uma realidade diferente e auxiliar nesse processo. E é muito importante que a gente também faça com que essas pessoas consigam viver sem carregar essa história dela, né? Se todo ano, tem reportagens que a gente pode esperar todo ano, a Suzane sai para o Dia das Mães, a Elisa está trabalhando. Se a gente, como até a mídia mesmo, parar de dar foco para essas situações, a gente consegue fazer com que essas pessoas vivam de forma mais natural, garantindo, cumprindo apenas o que é direito e dever delas, né? Então, é importante a gente, como sociedade, realmente analisar todo esse contexto para que as pessoas consigam viver de uma forma mais tranquila, trabalhando, que é o importante.
A gente conversou com a subdefensora-geral da Defensoria Pública, Helena Rocha. Obrigada pelas informações. Um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.